A década é 1980, e neste episódio, assim como ao longo desta temporada, vamos perceber que nem tudo está perdido quando falamos de coquetelaria.
Nada de vodka com energético. Essa sim é a verdadeira combinação de álcool com cafeína. Criado para se fazer um pedido inesperado, resolveu mais que outra coisa o problema do próprio bartender.
Na passarela do BHV, desfila elegante e atraente. Aquele que é possivelmente o coquetel mais incontestável da era moderna.
Eu sou Felipe Romano.
Eu sou Gustavo Zapparoli.
E eu, Ale Stagetti.
Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita um Espresso Martini?
E você, vai beber o quê?
Começa agora, Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores.
Muito bem, Barman das Horas Vagas no ar, o seu podcast de cultura alcoólica para amadores. E começando aqui o segundo episódio da quarta temporada, né? Episódio 32, Espresso Martini. É esse coquetel aí que é muito gostoso, hein? Eu queria aqui dar as boas-vindas para aquele que está sentado ali, né? No reino dos cafés expressos, ali na Itália. Ale Stagetti, seja bem-vindo ao BHV.
Obrigado, tudo bem com você aí?
Tudo bem. Gosta, né? Eu tenho certeza que você gosta desse coquetel aí.
Esse coquetel eu gosto mesmo, cara.
É bem gostoso mesmo. E aqui também, no meu outro lado, aqui no meu lado esquerdo, aqui na minha tela, aparecendo ali ele que está morrendo de frio, lá na nossa querida Jundiaí, diretamente do Brasil, Gustavo Zapparoli. Seja bem-vindo.
Passou uma frente fria aqui, é o Ninho, tá dando seus... suas travessuras.
E é bom pra tomar um Espresso Martini, vai muito bem com esse clima, hein?
Vai, com certeza. E também é um dos coquetéis que eu mais gosto, viu?
Ah, é, o Zap é suspeito mesmo.
essa frase do Alê na abertura ali, pra mim é... Aqui, depois a gente vai ainda entrar nesse assunto, mas aqui na minha casa, no bar da minha casa, é assim, é o 100% de satisfação, não teve ninguém que já serviu um coquetel desses que não gostou. Então, esse aí é o caminho certo para, né, quem quer entrar no mundo da coquetelaria, esse é um bom caminho, uma boa porta de entrada. E antes da gente começar aqui a entrar propriamente no coquetel, eu queria aqui registrar, né, que a gente fez uma participação no podcast do Maverick Cast, né? O Maverick Cast é um podcast ali apresentado pelo Maverick de Abreu e o Sérgio Pastore, que aliás, né, agradecemos muito aí o convite por participar. Então, se você tá interessado, e lá a gente foi meio que um lado B, né, do BHV. Aqui a gente é bem comportado, a gente é, né, organizado, e é sempre assim, né? A gente também participou lá do Gincast, sem...
Também.
Quando a gente vai no podcast dos outros, a gente sempre arma o barraco, né?
Mas foi divertido, então, assim, pô, foi muito legal.
É, então assiste lá, pô. Quem quiser, tá lá no YouTube, inclusive com imagens, né? Uma coisa que a gente não tem aqui no nosso podcast, eles têm lá. Se quiser ver a nossa carinha lá, acessa no YouTube Maverickcast episódio 41. É o podcast comigo, com o Zapa e com o Alê. Vamos pra receita?
Bora.
Preparar Espresso Martini muito fácil, não tem erro. É daquele jeito lá que todo mundo gosta, né? Na coqueteleira, você coloca, então, 50 ml de vodka. Vai adicionar ali também 30 ml de licor de café. O Kahlua é o mais tradicional, né? Inclusive, até na receita da IBA, né? Da IBA, ele tá nominalmente, né, como Kahlua. Então, pode ser o Kahlua, pode ser o Tia Maria, pode ser qualquer outro licor de café, né? Desde que seja um licor bom, qualidade. 10 ml de xarope simples, né? Xarope de açúcar. E uma dose de café expresso. Que normalmente uma dose de café expresso varia ali entre 30 e 40 ml. Então não mais que isso também. Você vai fazer o café expresso ali na hora, tá? Quem tem maquininha em casa consegue fazer esse coquetel. Vai colocar tudo na coqueteleira com gelo e agita bem, né? O preparo dele é basicamente aquele... tranquilão lá na coqueteleira, você agita até a sua mão ficar ali já quase congelando, você vai perceber que esse coquetel não leva ovo, mas ele tem uma espuma muito densa, que ela é provocada pelo café expresso. E aí, por causa dessa espuma, que é a parte, né, fundamental na textura do coquetel, você vai fazer a coagem dupla. Peneira fina com o strainer, né, de coquetelaria, não deixar passar nenhum gelinho numa taça previamente resfriada, e você vai decorar aí o seu coquetel com 3 grãozinhos de café. E aí eu, mais pra frente nesse episódio, eu vou passar umas dicas pra você melhorar ainda mais, né? Não pisar na bola aí na hora de fazer o seu Espresso Martini, e também a explicação de por que que este coquetel tem como decoração esses 3 grãos. O que que significam esses 3 grãozinhos de café na superfície aí do seu Espresso Martini?
O criador do coquetel desse episódio, ele foi o bartender britânico Dick Bradsell, grande estrela da mixologia, comparado a grandes chefes culinários e já citado como o cara que sozinho mudou a cena da coquetelaria britânica nos anos 80. E segundo ele mesmo, num vídeo que você acha fácil aí no YouTube, chama Dick Bradsell and His Vodka Espresso. No final dos anos 80, ele trabalhava no Fred's Club, em Londres, quando uma modelo, né, uma supermodel, entrou e pediu por uma bebida que iria, ao mesmo tempo, acordá-la e ferrá-la. Embora existam algumas alegações de que ele criou esse coquetel até antes dessa época, em outros bares e tudo, mas sempre teve essa mesma pegada de criatividade, né, de genialidade em usar o café como estimulante junto com a vodka, né, no drink. Nessa mesma época, estava na moda beber café expresso nos bares, se reunir a galera, tomar um café, por toda a Londres. Então, todo bar que se preze tinha que ter uma máquina de expresso ali no balcão. Nesse bar em que o Dick trabalhava, a próxima estação ali de trabalho onde ele fazia os coquetéis, diz ele, tinha café espalhado, grãos de café espalhado por todo lado, o cheiro vindo sempre com ele. E, segundo ele próprio, ele teve essa ideia de misturar um shot do café com a vodka, que era outra bebida que também estava na moda na época, né, a vodka. Então, para ele, foi um, né, um clique ali, misturar o café com a vodka, quando a cliente fez esse pedido para ele. Inicialmente chamado de Vodka Espresso, acabou conhecido e ganhando fama como Espresso Martini, mesmo não tendo nada de martini, né? Ele não leva vermute na receita e também não atende às proporções necessárias de um martini, onde a base alcoólica, né, a bebida principal, normalmente ela é mais presente num martini clássico. Então por que tem esse nome, né? Por causa da taça martini. É, na onda da moda ali dos anos 80, né, final da década de 80, vários drinks eram servidos nessa taça, como o Cosmopolitan, que a gente já falou aqui, ou mesmo drinks de frutas, como Apple Martini, Chocolate Martini. Eles ganhavam esse nome simplesmente por causa da taça, que era uma taça bonita, né, elegante, de você pedir e receber no balcão. E, inclusive, quando o Dick começou a trabalhar num outro bar em Londres, que pertence ao artista Damien Hirst, o bar The Pharmacy, ele tentou renomear, fazer uma repaginada no drink como Pharmaceutical Stimulante, né? Como um nome mais chique aí, talvez. Mas Espresso Martini já tinha pegado e já estava literalmente na boca do povo. E é isso.
E dá para saber, a gente sabe quem é essa modelo que fez esse pedido aí?
Não, então, falam da Naomi Campbell, Kate Moss, só que as duas tinham 9 e 13 anos na época, então
é, quase acho que não, é
que
muito
não foram elas, né? Não ia... e ele nunca falou, na verdade, quem que foi essa modelo com essa
cara, isso
frase.
Aí é uma das coisas que mais me intriga nessa história aí, sabia? por que que o cara não falou quem é? Porque ele sempre fala que era uma modelo muito famosa.
Em ascensão, que ficou famosa hoje em dia, né?
Essa isso, é mas não fala dele. Quem é, pô.
Então,
Por que essa modelo não vem à luz e falou? Fui eu que pedi. Eu acho que é meio lorota isso aí.
Eu acho que é aquela história que ele contou de tanto repetir, ficou verdade, né? É. E, de novo, marketing falando por trás aí da história dos drinks, né?
Mas é isso aí. O segredo, né? Como ele mesmo disse, que ele ia levar pro túmulo e levou, né?
É. Eu achei até uma reportagem do uma garçonete que trabalhou com ele num outro bar, dizendo que tava fazendo o turno dobrado ali, sem dormir, e ele mesmo preparou o drink e deu pra ela usando essa frase.
Olha
aqui um drink que vai te acordar e depois te ferrar. Então, talvez ele realmente inventou o drink e talvez a frase era dele e depois ele deu uma maquiada ali, né, na história, desse jeito que ficou mais bonito de ser contada, né?
Uma vez a gente tá aqui, né? Aquela história de falar de harmonização, que eu acho muito ruim falar harmonização, mas é uma sugestão aí do que de repente o cara tem dúvida, né? Pô, tem um drink aí, para que eu posso servir junto, né? Você serve o que você quiser, viu? Acho que eu falei isso no primeiro episódio, mas é sempre bom reforçar, você serve o que você quiser também, não tem essa de ficar preso. Aqui, na verdade, é mais um exercício de repente a gente faz umas pesquisas e baseado nisso a gente chega a alguma coisa, alguma opção bacana, né? Obviamente, essa temporada, como eu tô aqui na Itália, eu tô trazendo várias coisas aqui da Terra da Bota, mas assim, eu vou trazer algumas coisas e é óbvio é tentar fazer com que essa coisa seja adaptável no Brasil também, né? Então eu acho que assim, com esse coquetel, que eu acho interessante de repente para fazer aí um acompanhamento aí, pode ser algumas coisas bem simples, assim, nada de extraordinário. Por exemplo, coisas simples, né? Então, por exemplo, você pode pegar você pode acompanhar com um biscoito de amaretto, uma coisa mais doce ali, ou aqui na Itália eu acho fácil, que são mini savoiardo, que é aquele biscoito de champanhe, eu acho ele em miniatura aqui, né? Mas aí no Brasil eu acho que a gente não vai encontrar isso, então, e tem o tarale também, que aqui é uma coisa que você pode colocar, que é um biscoitinho que você pode acompanhar, no Brasil acha esse tarale. Mas acho que uma forma fácil aí, sem muita complicação, de você acompanhar isso no Brasil, pode ser aqueles palitinhos, sabe? De gergelim, aqueles palitinhos integrais com gergelim. Tem aqueles mini folhados, né? Que é com parmesão, com gergelim. Tudo muito simples, sem muita frescura, sabe? Então, para adaptar ele, assim. E eu pensei em alguma coisa que eu podia trazer aqui. Óbvio, eu não ia trazer, até porque fica uma overdose, né? Eu podia falar de tiramisu aqui, né? Mas que é o doce, que é a sobremesa mais importante aqui na Itália, né? Mas a gente, eu decidi trazer aqui a receita do tarale, que é um negócio que eu descobri há pouco tempo aqui. Não sei se você conhece, Zapa, tarale?
Não, nunca ouvi nem falar.
Cara, tarale é um biscoitinho. Eu vi aí nos lugares, nos supermercados, assim, eu achava que era um troço nada a ver. Falei, você tá muito sem graça, não vou comprar. E aí um dia eu cismei de comprar. É maravilhoso, mano. É um negócio que você não consegue parar de comer. E aí tem uma receita tradicional, que é da Puglia. E é essa receita da Puglia que eu vou trazer. Ele é um biscoitinho super simples. Os ingredientes, eles são básicos demais. Que é farinha, vinho seco branco, óleo de azeite de oliva e sal. Não é nada. Só isso. Não vai fermento.
Nem manteiga.
Não vai manteiga. E essa receita da Puglia, ela vai cebola frita. Que é aquela cebola desidratada frita. Você pode fritar e fazer em casa também. Não vai ficar igual, mas você pode fazer. Então, basicamente é o seguinte: você vai pegar ali, ó, 500 gramas de farinha, 200 ml ali de vinho branco, 125 ali, mais ou menos 130 de óleo de extra virgem e sal. Você vai misturar isso aí, é só isso. Você vai só misturar. Vai virar uma massa, uma bola. E aí você vai fazer o quê? Deixa ela descansar um pouquinho. Depois você faz uma tripinha da espessura de um dedinho, do dedinho da mão. Faz uma tripona bem comprida. E aí você vai fazendo rosquinhas, você vai emendando com o dedo, pequenas rosquinhas. Aí o preparo talvez seja um pouco mais trabalhoso. O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma água para ferver, aí você vai fervendo essas rosquinhas. Então, na hora que ela sobe, você tira e deixa ela escorrendo ali e tal. Depois que ela escorreu, você vai colocar ela põe numa forma, papel carta, e põe pra assar. Quando ela ficar douradinha, você tira. E é o seguinte, como diz um amigo meu, assim, numa sentada você come tudo, entendeu? ele é uma opção interessante. Eu trouxe ela como uma opção interessante pra acompanhar. Mas você acha no Brasil pra comprar, assim, o taralho? Agora, eu trouxe a receita do taralho por ser uma receita daqui, da região, da Itália, onde eu tô agora, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. São coisas que eu descobri aqui que eu acho sensacional, simples demais e maravilhoso, assim. E óbvio, vai ter essa receita lá no site do taralho. E é isso.
Beleza, ó. Um negócio que você falou de pode comer com o que quiser, né? Que é, claro, cada um come com o que quiser. Mas é óbvio que esse coquetel, ele é muito mais um coquetel para pós-refeição do que um coquetel. Não dá para você comer um peixe tomando um coquetel desse, não, né? Pelo fato ali de ele ter o café, né? Eu, na minha cabeça, sempre funcionou desse jeito, né? Esse coquetel entra no lugar onde você toma o café. O café você toma depois da refeição ali e tal, com uns petit four, sei lá o quê. Esse, pra mim, combina muito bem com essas comidinhas assim mais leves, né? Não com uma refeição em si mesmo. Muito legal, cara. Eu vou fazer.
No Dia das Mães esse ano, meu tio sempre traz, ele tem uma máquina de café. E aí ele levou. Na hora ela falou: ah, vou fazer então o Espresso Martini. Aí fiz um, de repente eu já tinha feito uns 10. Foi bem o que você falou: todo mundo quis tomar um no lugar do café. Então eu ia tirando o café, fazendo o pessoal.
E é por isso que eu falei no começo, quando eu indiquei, eu falei do, por exemplo, do biscoitinho de amareto. Ou do.
Porque ele encaixa direitinho.
Ele encaixa muito bem depois da refeição, né? Mas se a pessoa não tá na refeição, ela pode incluir esse petit four aí, como o Manoel falou, que foi o que eu trouxe. Mas é realmente isso aí.
E chegou, ó. Obrigado, Alê. Obrigado aí pela sua intervenção. Mas, ó, tá afim de tomar um café aí, Zapa?
Vamos
tomar um café? Chegou a hora, então, aqui no BHV Especial. O nosso convidado deste programa é o barista Marcos Andrade, que vai trazer aí um pouquinho do nosso, né, do como que a gente pode usar o café na coquetelaria, como reconhecer aí o que é um bom café, o que é um café ruim.
Dicas sempre úteis.
Então seja bem-vindo aí, Marcos Andrade, ao BHV Especial.
Saudações, Romano Zapparoli e Ale, e a você, caro ouvinte do podcast Barman das Horas Vagas. Me chamo Marcos Andrade, sou bartender e barista, apaixonado pelo mundo do café e da coquetelaria, e convido a você a descobrir como a segunda bebida mais consumida no mundo, que é o café, e a coquetelaria tem uma excelente combinação. Você que está nos ouvindo, conhece ou já bebeu algum drink com café? Irish Coffee e Espresso Martini são coquetéis feitos com café que estão presentes há bastante tempo na coquetelaria. E com o surgimento de novas tendências, temos coquetéis como o Carajillo, que mistura licor 43 e café. Essa bebida tão incrível tem uma origem, e se tratando de café especial, é uma categoria de cafés que possui um cuidado, desde o seu plantio, colheita, seleção, transporte, torra, perfil de sabor, até chegar à xícara. E o seu uso na coquetelaria não seria diferente, sendo necessário se atentar a alguns cuidados. O café especial em grão nos permite inúmeras possibilidades. No seu preparo e na moagem em si, temos diversos métodos, como a cafeteira moca, a prensa francesa, a V60, entre outros. Os diversos tipos de moagem também nos apresentam variáveis interessantes, tanto no universo do barismo, quanto na coquetelaria, onde o uso harmônico irá impactar de maneira positiva no coquetel equilibrado, tendo uma extração mais longa, uma extração mais lenta, podendo explorar essas diversas variáveis de sabor. Sua moagem e forma de preparo podem entregar uma bebida mais leve, encorpada, com acidez equilibrada e doçura, pois, se tratando de um fruto, o café especial tem uma doçura natural. Mas de que forma identificar a doçura e os aromas dentro do café especial? Para isso, temos a roda de aromas e sabores, instrumento esse que contém os principais aromas relacionados ao café, indo desde aromas como a borracha, tabaco, carne queimada, papelão, que estão relacionados a café de baixa qualidade, e aromas relacionados ao café especial, como um aroma floral, doce, herbal, frutado e especiarias. Então, ao degustar um café, onde se identifica se tratar de um café mais frutado, temos as variáveis que possam nos direcionar de uma maneira mais específica, sendo um café frutado mais cítrico, puxado mais para as frutas vermelhas e amarelas, tendo um sensorial de limão, ou maçã, ou damasco, ou até mesmo amora. E por que identificar esses sensoriais são importantes? A partir disto, a melhor utilização da bebida dentro da coquetelaria se torna mais assertiva na harmonização de um coquetel, tendo a escolha de um bom destilado, um licor, um xarope, podendo exaltar características importantes relacionadas tanto à bebida quanto ao café, apresentando um drink equilibrado e de maneira mais assertiva. E você, caro ouvinte, que está nos acompanhando agora, se pergunta: é possível ter fruta dentro do café? Então, a partir do momento onde você tem um café de alta qualidade, você produz uma torra específica e faz uma análise sensorial, essas características podem se apresentar sim na bebida, não necessariamente você tendo a fruta em si dentro do café. Mas, a partir do momento que você utiliza um método, uma moagem diferente, você pode exaltar esse sensorial mais específico. Sendo assim, identificar notas florais, herbais, frutadas, como foi falado anteriormente. A criação de coquetéis com café está cada vez mais se tornando frequente, e o uso dessa bebida na coquetelaria abre inúmeras possibilidades, um leque de criações onde pode-se utilizar a bebida, seja ela de maneira concentrada, seja um cold brew, onde é uma técnica utilizada de extração do café a frio, na utilização infusionada em outros destilados ou na base de um xarope com frutas e especiarias, exaltando cada característica importante na estrutura do seu coquetel. Dessa maneira, a liberdade de criar te permite desenvolver inúmeras experiências, trazendo consigo algo afetivo. O café é uma forma de ligação, uma forma de unir as pessoas e a coquetelaria também. E desta forma, fico por aqui. Agradeço novamente a vocês, Ale, Romano e Zapparoli, pela oportunidade e por participar deste podcast incrível. A você, caro ouvinte, que nos acompanha, me siga nas redes sociais, @baristaandrade, e acompanhe um pouco mais sobre esse conteúdo relacionado à coquetelaria, a café, e se encante cada vez mais por esse universo. Muito obrigado.
Vamos puxar o gancho aí, já que estamos falando de café, né? O Ale, que tá aí no lugar onde o café é mais respeitado no mundo, talvez seja a Itália, hein? Eu já passei por vários lugares, tomei vários cafés e acho que ninguém dá o tratamento devido ao café como os italianos, né?
Olha, vou falar uma coisa pra você. Difícil aqui, você... Tem coisas aqui que são difíceis. Tomar café ruim é uma delas.
Não tem, né?
Não tem.
Tem que se esforçar muito, né?
Exato, cara. Tomar café aqui ruim é difícil. Café aqui é sempre muito bom. O que é interessante, assim, aqui é só expresso, né? Eles não estão acostumados com aquela coisa do... tomar café o café
filtro.
É, tomar o café passado, né? Que a gente fala, passa na água quente, né? E tanto é que é uma dificuldade pra mim, assim. Eu tomo café expresso aqui, mas... eu sinto saudade do café passado. Né? Mas aonde eu vou achar filtro? Não tem. Não tem filtro aqui.
Não existe. Não tem?
Não tem filtro. Bom,
A Dinamarca é um dos lugares... Bom, na Escandinávia, a Dinamarca é o país que mais se consome café, né? Aqui o pessoal respeita muito e bebe muito café. E tem... O legal aqui é a variedade de métodos para se fazer café, né? Por exemplo, aqui tem muita gente que tem boas máquinas de café expresso em casa. Não só aquelas de cápsula, né? Eu tenho uma de cápsula aqui da Nespresso. Daquela antiga ainda, né? Que já caiu a patente, inclusive. Agora você acha... Várias cápsulas, né?
Sabe,
idênticas,
achei,
né? De muitas marcas.
E eu achei super legal esses dias. Uma cápsula vazia. Você coloca lá dentro o pó que você quiser.
É, eu já vi isso também.
E faz o expresso. Então, por exemplo, eu que tenho os cafés especiais aqui em casa e tal, eu consigo colocar o pó lá dentro, dar uma achatada assim e tirar um expresso desse café. Achei,
cara,
bem
sabe
interessante.
Que eu não sei essa que você está falando, mas normalmente as que eu tinha visto, que são reutilizáveis, inclusive...
Isso, reutilizável.
Mas elas são de plástico, né? Isso aí é muito perigoso. Porque eu detonei uma máquina fazendo isso. Não com essas, né? Na época em que a cápsula não, ainda estava debaixo da patente, né? Então você não podia copiar a cápsula. Então eles faziam uma parecida que entrava no esqueminha ali da Nespresso, só que ela não era de alumínio, como a original. Ela era de plástico. E entortou uma das agulhas, né? Da minha máquina. Então eu tenho uma máquina em casa pra fazer só com cápsula pirata. E eu tenho outra que eu uso que eu só uso original nela pra não estragar, né? Mas o negócio legal de café expresso, que eu vejo aí no Brasil, tem lugar que eles escrevem até, né? A grafia, café expresso com X. Você já viu isso, Zapa?
Já, por aqui.
Sim, é normal.
Normal, né?
É porque, na verdade, a palavra expresso com S, ela não existe em português. Ela é uma apropriação do italiano, né?
Então, mas é que significa outra coisa.
Não, eu sei. Né?
É outra palavra, né? É outra palavra. Ela quer dizer que é feito na pressão, né? Feito expresso, né? De pressão,
expresso,
né?
Expresso é...
Esse que é o significado.
Ele é feito sob pressão.
Sob pressão, é. E que... A gente pensa que é... Eu mesmo pensava, né? Ah, café expresso, que é aquele que faz rápido. Não é aquele que você tem que esperar a água ferver, depois passar o café, né? Não, eu quero café rápido. Aí dá um café expresso. E por que que o café expresso tem que ser feito na hora ali, né? Essa é uma dica legal pra falar aqui. Quando se trata de café no expresso martini, é legal tirar o café na hora e colocar... Não tem problema que ele tá quente. O gelo, a quantidade de gelo que tem na coqueteleira ali é suficiente para você esfriar o café. A oxidação do café, se você deixar e colocar ele para esfriar, ou então faz ele e depois vai preparar o café depois de uma hora, depois de um dia, ele muda completamente o...
É horrível.
O perfil de sabor,
pra,
né,
mim,
do café.
É horrível.
Eu vi uma dica, Romano, deixar uns 10 segundos, 15, no freezer. Não sei se você já viu. Você tira, deixa... Só para quebrar o fato de estar muito quente, senão vai derreter um pouco mais rápido do que você espera o gelo e diluir o drink, né?
Sabe o que eu tenho?
Nada mais que isso também, né?
Eu tenho aqui em casa umas cápsulas de café, né? Dessa Nespresso aí que eu tenho, a maquininha aqui, que são café para fazer, para ser tirado em cima do gelo. Sabe, eles fazem essas coleções no verão, principalmente, que é pra você tomar café gelado, expresso gelado, né? Então, a ideia dele é que você tire o café em cima da xícara, já com a pedra de gelo ali. Então, ele tem a composição do café, ela é mais forte, porque ela já considera que esse café vai ser diluído.
Legal, hein?
Legal. É legal, uma boa dica isso aí também, se quiser fazer.
Talvez uma alternativa também, sabe, fosse uma xícara ultra resfriada, né?
Também. O que fala é só pra quebrar esse primeiro...
É. Porque só nessa troca de calor aí já vai cair bastante.
Isso. Ah, legal, boa ideia também. Viu uma coisa que eu tava vendo, procurando a história, né, que eu falei que... Tava na moda na época ter máquina de café para todos os bares, né? Eles chamam isso de a segunda onda do café. Não sei se vocês já viram isso.
Não.
Eu
não.
Fui até pesquisar, né? Pô, qual que é a primeira, né, onda e tal. Aí eu vi que a primeira onda lá nos anos... Depois da Segunda Guerra, mais ou menos, explodiu o consumo de café. Foi quando primeiro o mundo todo ficou conhecendo o café. E se tornou um item básico na casa de todo mundo, né? Tem que ter café, no mercado tinha que ter café depois disso. Essa é considerada a primeira onda, onde o efeito do café, né? A cafeína era mais importante até do que qualidade e tinha que ser preço baixo. E aí a segunda onda é essa que o cara fala, né? Na época, década de 80 e 90... Que foi quando surgiu virou moda tomar café, era algo mais chique, você sair para tomar café. O surgimento do Starbucks, por exemplo, caracteriza bem essa segunda onda. E isso que nós estamos vivendo agora com esses café gourmet, discussões até sobre terroir de café, né? É, você fazer o café de várias maneiras. É a terceira onda que eles estão considerando, que é o que nós estamos vivendo agora.
É, eu tenho visto um grau assim de preciosismo até nas pessoas preparando café, assim, que o cara, meu, põe um negócio na balança e mede a grama precisa daquilo que você está usando, a temperatura da água. É, muitas coisas assim que é bem meticuloso, né? Tem o Coffee Lab, você conhece o Coffee Lab aí de São Paulo?
Ah, pô, meu sonho é ir lá, eu ainda não fui.
Eu nunca fui, né, também, mas ouvi muito falar desse lugar aí.
Eu peguei aqui um elenco aqui, ó, dos 4 maiores produtores de café. O Brasil é o primeiro maior produtor de café mundial. O segundo vem o Vietnã, o terceiro a Colômbia e o quarto a Indonésia. Agora tem o ranking aqui, ó, dos maiores exportadores de café do mundo. Em primeiro lugar vem a Alemanha, em segundo a Bélgica, em terceiro os Estados Unidos e quarto a Itália. Curioso, né?
Curioso.
Os produtores e os exportadores, né? Ou seja, né, a gente, o Brasil como maior produtor mundial, importa café.
Você, o café pronto, né?
É, café processado.
Muita gente, eu conheço até uma pessoa aqui da minha cidade aqui, que eles trazem café da América do Sul e eles torram aqui, né?
É isso.
Essa que é a especialidade desses países europeus aqui, é tratar o café, né, in natura, pega o café ali verde, né, e faz a torra do café.
O segredo tá aí, o pulo do gato tá na torra do café, nas torras, mas também tá na qualidade do grão, óbvio, né?
É, a torra mesmo é algo que mudou nessa, da segunda onda, onde a torra era bem, bem forte. Café mais, a gente chama de forte, né? Não sei se essa é a palavra certa. E agora, na terceira onda, para você apreciar melhor e tudo, as torras são bem mais leves, né? Dá para perceber essa diferença.
A gente falou de vendas e importação, exportação, né, de café, mas tem o consumo, né, cara? Um outro mercado que é onde o consumo de café é enorme. Isso se reflete também no drink, sabia? Os lugares onde mais se consome espresso martini no mundo são os lugares onde a cultura do café é mais respeitada. E um desses lugares é na Austrália. A Austrália é um dos países que se consome muito café. E lá é o número um de consumo de espresso martini no mundo. É quase como o coquetel nacional deles lá. É o espresso martini. E agora, aqui uma coisa surpreendente que aconteceu aqui no nosso programa, hein? Sabe essa história aí toda que o Zappa contou do Espresso Martini? A história, a receita que a gente passou aqui do coquetel, a harmonização aí, a sugestão, né, de acompanhamento que o Alê passou. Tudo isso que a gente ouviu até agora poderia ser descartado e a gente ficaria só com esse áudio que vai entrar agora aqui, especialmente no BHV aqui. O Barman das Horas Vagas elevou o nível aqui, né? A nossa barra tá um pouquinho acima, né, do que tem vindo até agora, hein?
A gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra isso.
Uma convidada dessa, que isso, hein?
Quem será que vem aí agora, hein? Vocês conhecem Beatriz Bea Bradsell? Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Ela vai estar aqui conosco em 2 programas, nesse e no próximo programa, apresentando o seu ponto de vista, a sua versão da história e a sua própria receita do coquetel do seu papai, que é o Dick Bradsell.
Ela vai falar em português?
Então, aqui a gente teve que achar uma solução, né? Primeiramente, eu peço desculpas, né, aos ouvintes que não, né, entendem 100% do inglês. Como que a gente vai fazer? Eu sugiro que você ouça, né, o quadro dela. Dura aí, sei lá, 6, 7 minutinhos. Se você não entender, como é que você vai fazer? Você vai lá acessar barmendashorasvagas.com, vai entrar nesse episódio aqui, Espresso Martini, e lá você vai ter a transcrição do que ela falou em português. Tá legal?
Boa,
então,
boa.
Agora seja muito bem-vinda ao Barman das Horas Vagas, com vocês, Bea Bradsell.
Hello, my name's Beatrice Bradsell. I'm daughter of Dick Bradsell, the creator of the Espresso Martini, as well as many other modern classics. He's also known as godfather of the modern British cocktail, really changing the face of the modern cocktail scene within the UK. Here today to talk to you about the history of the espresso martini. The story is one that's kind of become quite famous over the years. The kind of simplest version of the story is that an unnamed model walked into the bar and asked for a drink to wake her up and fuck her up. And he had some ingredients, he threw them together, and thus the espresso martini was born. There's a little bit more to the story. The date, we don't have an exact time on. It's kind of the early 1980s. We think it's 1984, which means that there's a big birthday coming up soon. They were filming the David Bowie film Absolute Beginners in Soho at the time. So everyone that was anyone was in Soho trying to meet David Bowie. So the bar that my father was working at the time, called the Soho Brasserie, was absolutely filled with people. They just had a new bit of kit installed. And the way he talked about it was as if they'd just gotten a new rotovap, but it was simply an espresso machine that they had no idea how to use. So the bar was completely covered in coffee. So when an unnamed, beautiful young woman comes in and asks for a drink to wake her up and fuck her up, the bar is already covered in coffee, so an espresso martini made absolute sense. So he threw espresso, vodka, and coffee liqueur, shook it up, and poured it out on the rocks. And that was the first version of the drink known as the vodka espresso. It's a drink that he took with him for years. He knew the flavors were popular, that they worked. There was things that people liked. People were starting to like coffee a lot more. And for him, it was a drink that he knew that people were responding to. But it took him until the late 90s, early 2000s to really get his perfected, finalized recipe when he was working at Match Bar. And that was the espresso martini in the martini glass as we know and love it. His perfected recipe, the one that he took years to get to, was 50 mils of good quality vodka, 25 mils of strong espresso, 15 mils of Kahlua, 10 mils Tia Maria, and then a dash of sugar to taste. If you preferred your coffee a little bit sweeter, maybe a little bit more sugar or some flavouring. If you prefer your coffee absolutely no sugar whatsoever, or black or espresso, you don't have to add sugar to the drink. And then you have to give it a good hard shake. I have a friend that always says, shake it like you hate it. Put all of your stress and worries into that shake to get your perfect espresso martini. And then it is garnished with 3 coffee beans for health, wealth, and happiness, coming from Italian traditions with coffee beans in shots of Sambuca. Perfecting the espresso martini was something that my father worked very long and hard on, and he really found that it was about balance and perfecting the absolute best dessert drink that he possibly could. And previous to the espresso martini, what he believed was the best dessert drink was the Brandy Alexander. And he believed that they took 2 ingredients that took quite different parts of the palate and needed the rest of the ingredients to kind of really create a balance between them. So you're just creating those bridging ingredients to create a full mouthfeel and really get a full, deep, rich flavour. And that's what he was doing with the espresso martini and his recipe. And that's those different coffee liqueurs really kind of hit different parts of the palate and really work together for texture to make the perfect espresso martini. There's another version that often gets talked about, which is the pharmaceutical stimulant. That is a drink that was created for Damien Hirst's venue, The Pharmacy, in Notting Hill, that my father was running. And they were tasked with creating with a medicinal cocktail menu with pharmaceutical names. Dad decided to balance some of the weird and wonderful serves they did with some familiar favourites, but with new names. So the espresso martini became the pharmaceutical stimulant, but it's the same recipe as he had at Match Bar. He often gets... The drink often gets called, you know, Kate Moss on Naomi Campbell's drinks. I think Helena Christensen's been thrown around. All these, you know, famous models of the 80s. I've done a lot of research into it over the years because obviously everyone thinks it's Kate Moss and Naomi Campbell. Naomi Campbell had started modelling. She was not 18 yet, so I do not think she would have been drinking. She was still quite young. And Kate Moss had not started modelling yet. She was very young. So it is neither of them. He kept the name very close to his chest, and I'm afraid I cannot tell you the name of the model. As I said, it is a drink that is coming up upon a very big birthday. It'll be 40 years of the espresso martini in 2024. Very exciting times for a popular drink. There are many variations to this day. My father never had a problem with the variations. He believed it was part and parcel with the drink. People should be able to make the drink and tailor it into their own way. I think it's quite a lot of the reason why my dad's drinks became so popular was because he allowed adaptations of them. And that's really, it's always gone hand in hand with the espresso martini, our variations appearing. You know, that's anything that can go with coffee goes with that. I think there's been a lot of advances in the espresso martini these days as we've gotten a lot better with coffee culture and a lot more knowledge on what makes a fantastic espresso. And you've got some delicious flavours going on these days and a wide variety of coffee liqueurs to bring new flavours into the drink. But my dad's recipe was always his own. He never really made variations unless requested. If a guest requested, he would always make what they desired. But his recipe was his own, and he believed people were coming to him for his recipe. I just wanted to say what an honour it was to be invited to speak on Barman de Horas Vargas by Romano Zappa and Alejandro, to have me talk about my father and his wonderful cocktails. And that is the story of the espresso martini.
Outro nível ouvir a história da boca dela, né? Que com certeza ela ouviu do próprio pai, o inventor do drink. Então, legal. Legal pra caramba que você conseguiu, hein, Romano?
O mais legal é aonde nós chegou.
Um quarto país entrou pra gravação desse episódio, hein?
É, muito legal. E o que eu achei, assim, ó, primeiro, né, tem que agradecer aí, ó, thank you very much, Via Bretzel. You are always welcome here in our show. E nós vamos aqui, ó, deixar bem claro que ela se disponibilizou na hora. Eu mandei uma mensagem, ela falou, é claro que eu gravo pra vocês.
Que coisa, hein?
É, cara, muito engraçado isso aí. Muito bom, cara, eu tô muito feliz aqui. Esse é um dia histórico aqui pro BHV. E quem gostou, o próximo episódio tem mais ainda de Via Bretzel.
Tem uma relação legal aí entre esse coquetel e um assunto que a gente nunca abordou aqui, que é moda no sentido de roupa mesmo, né? De alta costura, de... Foi uma modelo, né? Foi uma modelo, por causa de uma modelo que esse coquetel nasceu, né? Eu sei que o Alê tá ligado um pouco nesse mundo aí, né, Alê?
De moda?
É mais
ou menos, cara. Eu uso o que eu uso de referência da moda só é cor, é alguma coisa de estética, só não
é
nada.
Mas é, pô, já é uma coisa, né? Você lembra quando a gente trabalhava lá no MAN? Todo ano tinha aquela São Paulo Fashion Week lá, né?
Sim, sim. Era um furacão, um terremoto aquilo, porque era uma coisa curta, né, que acontecia lá. E era curta, que eu digo, em termos de tempo, né? Porque era como se fosse, eu não sei, acho que era uma semaninha. No MAN, acho que tinha uns dois ou três desfiles só. Mas, tipo assim, esses dois ou três desfiles movimentavam... o mundo inteiro parecia, sabe? Que era carro pra caramba, gente pra caramba. Era um monte de gente envolvida pra...
Uma buvuca, né?
Pra durar coisa de 20 minutos, o pessoal passando lá dentro do museu e acabou, né? E a grana, né, cara, que se envolve, eu achava... Eu, olhando aquilo tudo, a infraestrutura, porque é o seguinte, na verdade, o MAN... Não sei se você lembra, o MAN, ele era parte...
Um anexo, né? Um anexo.
Exato. Ele tinha um ou dois desfiles, né? Então, tipo, sei lá, de 50 desfiles, o MAN tinha dois, né? Três. E aí eu ri aqui pra caraca, bicho. Pra dois ou três desfiles sem esse inferno, Imagine os outros, cara. De infraestrutura, de grana, de gente envolvida. Isso era uma coisa que eu lembro que eu ficava um pouco espantado. Caraca, bicho, esse negócio realmente movimenta muito dinheiro. Tô no lugar errado.
Você tinha que estar lá desfilando? Não.
Desfilando, você não tinha que estar desfilando.
Você não tinha que estar desfilando. Porque com certeza os caras que desfilam é que nem jogador de futebol, né? Os caras pensam que todo mundo ganha o tanto que o Neymar ganha.
É o glamour só que deve ser interessante, eu acho. Quem gosta de glamour, né? Tá ali,
eu já não entendo quase que nada, né? O pouco que eu já vi de desfile e tudo. É a história de você tem que ficar vendo as tendências, né? Porque aquelas roupas lá, você não vai ver ninguém usando aquela roupa na rua, né?
Não, é conceito.
Conceito, tendência, o material utilizado, as cores, né?
Isso, mas é isso mesmo, Zapa.
É mais importante isso do que você realmente tá vendo vestir aquela modelo ali, né?
Eu era muito ignorante também nesse sentido da moda, assim. O que eu vi era aquilo. Meu primeiro contato com esse universo foi lá no Mando. Então eu olhava assim, mano, que da hora, né? Porque aqui a gente faz exposição e tal, e de repente aquilo que era quadro na parede virava gente andando na passarela. É uma outra relação, né, com a coisa que está sendo exposta, mas tem até algo ali que se intersecciona, né? Que é essa coisa do conceito. Eu olhava aqueles desfiles lá e não entendia nada. Falava, meu, você acha que alguém vai usar essa roupa? Mas não é pra isso que é, né? O desfile de moda é justamente isso que você falou. É um laboratório onde as pessoas experimentam técnicas, experimentam materiais. E nessas experimentações, eles criam quase como uma narrativa, né? De uma história, de um conceito, que eles querem apresentar ali de uma forma visual. Então, nesse sentido, eu acho que ela casa muito bem com... até com arte contemporânea, né? Com aquilo que está envolvido, né, numa obra de arte hoje em dia. É a apresentação de um conceito para que a pessoa reflita sobre aquilo, sei lá. Nem tanto pelo deleite, né, dos olhos na parte estética, né? Ainda que eu pessoalmente acho que isso é fundamental.
Eu acho muito legal essa coisa da moda e a referência, né? Que eu posso tirar dela no meu dia a dia. Tem muita coisa que eu faço, assim. E outra coisa que eu gosto de observar, além da moda, é a questão da, por exemplo, que nem teve aqui nesse ano, foi aquela feira de design, né? Que você tem todas as tendências, etc, vai lá. E aí uma coisa que eu vi que é muito interessante, assim, não é nada novo, né? Mas é legal de observar, é a coisa da sustentabilidade, né? Isso tá muito, pelo menos, bom, acho que o Rondi Romano tá, deve estar assim também.
Não, em todo lugar, em todo lugar.
A pauta da sustentabilidade, aquilo que eu percebo é que no Brasil esse assunto, ele existe, mas ele é meio demagogo ainda, sabe? E aqui não é demagogo, é sério o negócio, né? É sério. Então, essa é a impressão que eu tenho, assim. Então, isso é legal de ver. Dentro dessas tendências, quando a gente fala de design de moda, a gente vê a necessidade junto com a oportunidade.
Tem também essa coisa da preocupação, né? Da onde vem a roupa, quem que faz a roupa, de trabalho, mão de obra infantil, todas essas coisas, né?
Eu acho que... semelhante à escravidão, né? Isso tudo tem pegado bastante. Grandes marcas têm sofrido bastante com isso. Usaram esse tipo de trabalho durante muito tempo, né? Ainda continuam usando, né? Mas de uma forma mais camuflada, acho que talvez a palavra. Isso tem pegado muito, realmente, né? Hoje em dia, essa discussão toda... E faz sentido, né? Tem que ser...
Faz. Tem que colocar isso, né, no holofote mesmo da discussão. Ver também essa coisa do consumo. E acho que isso envolve também toda a cadeia da moda, né? Porque uma vez que você consegue ter um equilíbrio saudável nessa coisa da produção, do descarte, você também vai ter refletido isso também no respeito que você tem também pelas pessoas que estão lá, né? Quantas meninas dessas, modelos, ou meninos também, né? Não tem só modelo mulher. São desrespeitados, são explorados, são, né, tipo, os caras tratam eles como se fosse só o cabide, né, da minha roupa, né, um cabide que anda. Mas eu acho que tudo isso é parte de um mecanismo, né, de algo que gira ali em torno de que se você consegue furar alguma coisa que está errada ali, isso também tem uma consequência boa para lançar o olhar para toda a cadeia, né? Produção de moda.
Sim, exato.
Muito bem, chegando aí ao final, né? O último bloco desse programa aí, com vários convidados especiais, internacionais, e chegamos aí às recomendações.
É, cara, minha recomendação tem a ver até com esse almoço Dia das Mães que eu falei, a máquina do meu tio de café. O meu primo me indicou um livro nesse dia, e tem bastante a ver com o que a gente falou, e até com essa frase que ele usa lá de... que o drink serve para acordar, para te acordar e te ferrar ao mesmo tempo, né? E é o livro Por Que Nós Dormimos, de Matthew Walker. É, ele explica aí os porquês dos organismos vivos dormirem, por que sonhamos, os perigos de não dormir, perigo de usar droga para dormir, né? E a parte que me pegou mesmo, que eu gostei mais, é o primeiro capítulo, e fala dos mecanismos, de como que o sono funciona. Além do nosso relógio circadiano, né, que acompanha a luz solar, todos os animais têm isso, a gente tem isso dentro da gente, né, que acompanha o ciclo diurno de luz e escuridão. Desde que acordamos de manhã, o corpo começa a liberar uma molécula, a adenosina, e ela vai se acumulando em receptores no cérebro, e isso vai aumentando o que ele chama de pressão do sono. Então, quanto mais você vai ficando acordado, mais dessas moléculas vão se acumulando no seu cérebro, mais sono você tem, essa pressão que nos obriga a dormir, né? Todo mundo acho que já chegou num estágio que, putz, vou apagar se eu não dormir, né? Durante o sono, essa molécula ela é reabsorvida e estamos prontos para acordar no dia seguinte. E a cafeína, ela é exatamente, ela briga por esses receptores de adenosina. Então, o que acontece quando a gente toma café, você diminui essa pressão de sono no seu corpo por um certo tempo, até essa cafeína ser absorvida, né, normalmente. E aí o que acontece é o rebote do sono, acho que vocês também já passaram por isso, né? Todo mundo acha que toma café ali, tá precisando estudar, precisando fazer alguma coisa, vai tomando café. Quando você para, você sente ali um... né? De repente você percebe, meu Deus... preciso dormir, né? Inclusive é o que acontece com um motorista de caminhão que toma remédio para não dormir e tudo. É, na hora que vem o sono, vem com tudo e ele dorme no volante, né? Um dos maiores índices de acidente de trânsito, tudo tem a ver com sono.
Com essa privação artificial do sono.
Privação, é. Então é isso, minha indicação é esse livro, Por Que Nós Dormimos. Eu achei muito interessante, fala diversas coisas. Essa parte aí da cafeína, né? O porquê que a gente perde o sono quando toma café, pra que precisamos do café durante o trabalho, né? Pra ficar mais alerta, tem a ver com isso.
Muito bom.
É, a minha indicação ali, eu indico a vocês conhecerem esse trabalho aí do Damon Hirst, que ele é um artista bem importante, conhecido, né? Dos artistas contemporâneos ingleses. E ele fez um trabalho recentemente, sabe, Zapa, aquele NFT?
Uhum.
Já ouviu falar nesse negócio?
Já.
Ele fez um dos últimos trabalhos dele que eu vi aí recentemente. Ele fez uma provocação, né? Quase que essa era uma performance ali que ele estava apresentando. É, trabalhos físicos que ele transformava, né, em NFT e fazia um leilão de NFT. Se o trabalho era comprado em NFT, ele ia lá e tacava fogo no trabalho físico. Então era um negócio assim angustiante, assim, sabe? Você ficar vendo ele lá tacando fogo lá no, né? Um pouco pra mexer um pouco com essa estrutura, né, que a gente tem na cabeça de pensar onde tá o valor, né, da obra de arte. É no objeto, é na ideia, é agora, né, nesses arquivos, né, virtuais. Uhum. E tudo mais. Ele tá sempre ligadão, assim, né, numas questões bem atuais, assim. Então eu convido todo mundo que quiser que se interessar por arte e tal, procura aí, faz uma... No YouTube tem umas entrevistas bacanas com ele. É, Damon Hirst, tá legal? E vai estar lá também, né, no barmendashorasvagas.com. E eu queria deixar uma outra indicação, né, eu tenho duas hoje pra fazer. Esse é artista e o outro é um filme. Porque quando a gente pensa, eu pelo menos, quando eu penso em alta costura, em elegância, sofisticação, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a Audrey Hepburn, naquele filme lá, né, em português, A Bonequinha de Luxo, que é o Breakfast at Tiffany's. A referência do vestido preto feminino é aquele que o Givenchy, né? Aquele francês que desenhou, né, os vestidos, né, o figurino dela nesse filme aí, o Breakfast at Tiffany's, que é um filme de 1961. Muita gente já assistiu. Quem nunca assistiu tem a obrigação de assistir, né? Como bom... É um filme histórico ali, importante para a moda, importante também para o cinema.
Bom, a dica que eu vou deixar, a indicação que eu vou deixar, é uma coisa que não é novidade para quem passou pelo ensino médio. Eu queria alguma coisa que falasse sobre o ciclo do café, mas de forma rápida. E eu achei um vídeo bem interessante, que inclusive foi feito pela TV Senado. Ele é parte de uma série. E esse fala dos imigrantes e o ciclo do café. E é legal que nesse vídeo super curto, ele faz uma relação entre o Estado, o papel do Estado, os barões do café e os imigrantes dentro desse cenário do café, né? E é bem interessante. Então eu separei esse videozinho, que eu acho que vai... Quem é boomer que nem a gente vai revisitar esse vídeo e vai lembrar de tudo. Putz, é mesmo... Era isso, caraca, filhos da mãe, né? E é bem interessante. Então eu vou deixar lá esse que era os imigrantes e o ciclo do café no Brasil. You're going, I'm going your
way. Muito legal, cara. Então ficamos por aqui com este episódio. E eu queria deixar aqui para a gente terminar esse programa... Essa música aí, que é um clássico também, que era a trilha sonora da Bonequinha de Luxo aí. Um abraço pra vocês e até o próximo programa. Obrigado, Zappa.
Valeu, durmam direito, que é importante.
Boa, obrigado, boa. Ale.
Valeu, Romão. Tchau. The same rainbows end waiting round the bend. My huckleberry friend, moon.